Salve. Então, tivemos algumas questões aqui com a técnica, mas agora já está tudo solucionado e vamos à nossa conversa de hoje. E talvez muito da dificuldade tenha sido porque hoje eu vou falar de coisas muito sérias. Aproveitando que vocês ainda estão vivendo câncer, aproveitando que no dia 21 vocês entram em Leão, e aproveitando que vocês estão tendo muitos problemas neste momento cósmico com esse assunto, eu vou falar um pouco sobre a questão daquilo que vocês, com tanta ênfase, chamam de território. Por quê? Porque não sei por que nesta civilização vocês enfiaram na cabeça que vocês têm direito a um certo território. E o que eu gostaria de explicar, e vou explicar o mais minuciosamente que eu conseguir, que ninguém tem território nenhum. Ou melhor, que cada ser humano, que a cada ser humano pertence ao planeta inteiro. Então, qualquer ser humano de qualquer nacionalidade pode estar no ponto do planeta Terra que ele quiser. Ah, agora, se vocês começarem a pensar nesse assunto se desdobra em tantas questões sérias neste momento, e eu vou tentar falar de todas elas. O planeta não foi dividido em áreas pelo incriado Ser Supremo, e muito menos pelos Elohim e pelos elementais que cuidam dele. Qualquer ser humano pode pôr o pé onde quiser, porque o planeta é de todos os humanos. Aí vocês resolveram dividir isso em pedaços e agora ficam brigando, porque esse pedaço é meu, não é seu, porque esse pedaço não é daquele, não é desse, porque você não tem direito de estar aqui. Não, 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 não. Todos os seres humanos podem estar onde eles bem quiserem, em qualquer ponto do planeta que eles quiserem. Se você agora pegar uma mochilinha e colocar umas mudas de roupa dentro dela e seguir adiante a linha reta para ver aonde que você vai chegar, cada passo que você dá sobre este planeta, você está dando com direito total e completo de fazer isso. A única coisa que você precisa levar em consideração é que em cada lugar onde você chega, você precisa aceitar aquelas pessoas como elas são, para poder ser aceito como você é, e agir de maneira que o melhor para todos aconteça. Só isso, não precisa mais nada. Isso é o que deveria ser se vocês estivessem em equilíbrio. Como vocês não estão em equilíbrio há muito tempo, como vocês estão no auge do desequilíbrio Yang, que é regido justamente por valores que precisam ser transformados com urgência, e esses valores são aqueles valores: competitividade e individualismo, força e territorialismo. É o que rege aqui estão de vocês hoje. E vocês estão no máximo desequilíbrio disso. Aí é aquela coisa que eu já disse a vocês e vou dizer de novo. O que que faz? O que que acontece quando as pessoas brigam por espaço? Os fabricantes de armas acham uma excelente ideia que disso nasça um conflito. E como no planeta inteiro há um número bastante elevado de pessoas pagas pelos fabricantes de armas para fazer com que os conflitos cresçam a ponto de esses conflitos, ambos os lados, os vários lados desse conflito, serem consumidores de armas, então a coisa fica do jeito que está. Sendo que há uma obrigação dos seres, se quiser ser feliz, se quiser ser feliz, há uma obrigação de conviver pacificamente com todos os outros com quem se divide espaço. E quando eu falo todos os outros com quem se divide espaço, estou falando também da natureza. E aí vocês estão vendo o que acontece quando você não leva a natureza em consideração. Porque você também divide espaço com a natureza, ou não? Até mesmo no meio de uma calçada, no meio da rua, você vê que a natureza está querendo espaço. Há uma plantinha que nasce aqui ali numa rachadurinha do asfalto. Por quê? Porque as plantinhas que estão nascendo nas rachadurinhas do asfalto estavam ali antes de vocês fazerem esse belíssimo tratamento urbano, tirando delas o lugar onde elas deveriam vicejar. É assim. Então, vocês querem entender isso do começo? Porque suas guerras não estão acontecendo por outro motivo, a não ser pelo péssimo gerenciamento de espaço que vocês estão fazendo, até porque espaço não é para ser gerenciado. Espaço é para ser compartilhado. Compartilhado. Ah, mas eu não quero que no lado da minha casa aconteça isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ah, você não quer? Você vai ter que negociar. Ah, mas eu não quero morar num lugar onde isso, 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 isso. Ah, você não quer? Então você precisa se mudar. Ou sentar e negociar. Vocês já estão cansados de saber, já me ouviram dizer isso, vezes sem conta, que só existe harmonia, coexistência pacífica, convivência harmoniosa, onde existe um constante negociar, de forma a que ninguém seja prejudicado, ou se alguém tiver que ser prejudicado, esse prejuízo deve ser compartilhado entre todos. Aí não sei por que vocês estão vendo que um monte de gente está perdendo o seu espaço. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Quando a natureza reivindica um espaço, não vai dar para negociar com ela. A única coisa a fazer é aceitar e viver em outro lugar. A maneira sábia de lidar com as questões dramáticas da natureza, porque precisa ver que a natureza precisa fazer isso, pelo bem dos humanos. Então, toda vez que uma situação dramática acontece, é para que os humanos digam, bom, não vai dar mais para viver aqui. Então, Temos que procurar um outro lugar para viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que na verdade é disso que eu quero falar. Porque eu estou falando das consequências, mas vocês não conseguirão compreender se eu não contar para vocês, não falar para vocês de onde vêm as causas. No começo de qualquer humanidade, e vocês estão na sexta vez, na sexta humanidade, vocês encontram um planeta absolutamente perfeito para viver. Perfeito. Perfeito para um humano viver. Perfeito para um humano do planeta Terra viver. Com tudo que é necessário e ainda um contingente numeroso de elementais, pequenos seres, que podem ensinar aos humanos como conviver na natureza e com ela, e fazer com que a natureza, que é o habitat, não apenas dos animais, dos vegetais, dos minerais, mas também dos humanos. Então, quando os humanos surgem na Terra e não sabem muito bem como agir, tem só os seus instintos, que já é muito, os animais só têm isso. Acontece que o ser humano tem um negocinho que o diferencia dos animais, que é: os seres humanos vivem na dualidade. Então, os seres humanos carregam em si a semente do desequilíbrio, a que vocês chamam o mal. Só nos humanos existe isso e tem motivo para ser assim, porque é tentando o equilíbrio nessa dualidade que tende para o desequilíbrio que você gera a energia que move o universo. Nada é por acaso. Quando vocês surgem no planeta com essa consciência que ainda vai precisar ser elaborada, lapidada, vocês não sabem muita coisa a respeito do planeta, e assim como todas as espécies animais tiveram que fazer as suas experiências para saber como conviver com essa natureza, vocês também terão que fazer, só que vocês têm uma pequena dificuldade, que é a dualidade. O que é a dualidade? Eu olho para uma coisa e não tenho certeza se ela é boa ou ruim. Um animal sabe o que é bom para ele na natureza e o que é ruim para ele na natureza. Sabe como? Por instinto. Mas o animal não tem uma, dentro da sua, do seu complexo bioenergético, uma questão que diz para ele que tanto pode ser uma coisa como outra, dependendo do que você quer. Porque como é que a gente sabe que uma coisa é ruim para nós? Quando suas consequências, quando fazer essa coisa tem consequências negativas para você e para o resto da humanidade. Com os animais não acontece isso. O instinto diz para ele e ele não tem como questionar. O humano tem. O humano tem. O humano, lá no começo, estava diante de uma banana e ele falava: devo comer ou não devo comer? Isso é bom ou isso não é bom? Bom, vou experimentar, se não acontecer nada. Não, um ser que não é humano, um animal, olha para a banana e diz: isso dá para comer. Ou olha para qualquer outra coisa e diz: isso não dá para comer. Não é como os humanos, que vão precisar experimentar. E para isso vocês foram tutelados durante muito tempo pelos elementais. Por conta disso, houve uma época em que os elementais da terra, do ar, do fogo e da água ensinavam vocês, diziam: oh, não se aproxime disso, isso daqui tem esse efeito assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha, e vocês viam os elementais e estava por conta de vocês, vocês aceitarem o que era dito por eles ou se recusarem a aceitar o que era dito por eles e se tornarem questionadores disso. Tudo por causa da dualidade, porque nenhum animal questiona um elemental. O animal confia nele, sabe que está tudo certo, sabe que a natureza é perfeita, e básico. Um animal que não está sujeito à dualidade não tem o pavor que vocês têm de morrer. Sim, tem um certo instinto de sobrevivência muito forte, sim, tem um certo descontentamento, mas morrem e estão junto com suas almas grupo e tudo fica ótimo, tudo fica bem. Isso não acontece com vocês. Lá no começo, era muito difícil para um humano, de fato, morrer. Por quê? Porque eram orientados pelos elementais, aqueles que eram orientados pelos elementais, e nunca acontecia nada muito complicado com eles, a saúde era perfeita, estavam imersos na natureza, os acidentes não aconteciam porque as forças da natureza não precisavam fazer coisas muito radicais para trazer o planeta para o equilíbrio. O equilíbrio estava num estado praticamente perfeito. Então, é o contrário. Vocês acham que os seres humanos, vamos dizer assim, os primeiros seres humanos, para não falar primitivos, não é? Esses primeiros seres humanos, vocês acham que eles não viviam nada? Não, eles viviam muitíssimo. Por quê? Porque estavam sendo tutelados pelos elementais e isso era muito bom. Agora, o que eu gostaria de falar mesmo é que esses primeiros seres humanos eram nômades. Eles sabiam que todo espaço diante deles, para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, podia ser explorado sem nenhum problema. Ninguém tinha escritura, tá? Os espaços eram livres e os seres humanos não eram tantos como vocês são hoje. E tutelados pelos elementais, esses seres humanos viviam ao sabor das estações e viviam ao sabor de recursos para sobreviver. Recursos para sobreviver não é somente comida. Não, é água, comida, possibilidade de fazer um abrigo simples, que pode ser desmontado em três tempos e ser montado em outro lugar. E os humanos, tutelados pelos elementais, foram se adaptando a essa vida nômade de uma forma muito tranquila. Então, grupos e grupos e grupos e grupos de seres humanos, não é que vagavam, não. Se movimentavam pelo grande espaço do planeta Terra, sempre em busca de condições onde pudessem sobreviver. O que isso significa? Se eles estivessem em um lugar e começasse a nevar, os elementais diziam, olha, isso daqui não é bom, andem um pouco nessa direção e vocês vão ver que em 2 ou 3 dias vai começar a melhorar. Continuem andando e vocês vão chegar a um lugar onde as temperaturas são mais amenas e onde vocês poderão permanecer tranquilos por algum tempo. E era ao sabor de observar as estações, ao sabor de observar onde tem recurso, onde não tem, para onde deveremos ir quando começar a esfriar ou esquentar demasiadamente, ou não termos mais os frutos nas árvores para comer, e não termos mais os pequenos animais para caçar, e não termos mais as mesmas condições de construir um abrigo com alguns galhos e folhas de árvores, onde não temos mais as ervas que devemos mastigar para nos sentirmos bem, então temos que avançar para uma outra direção e verificar se nesse novo lugar é possível viver tranquilos por algum tempo. Isso significa que a terra inteira era dos humanos, assim como também era e é, quer dizer, hoje com muitas reservas, não é? Dos animais. Nenhum ser humano precisava ter um gatinho de estimação, porque todos os gatinhos que fossem encontrados pelo caminho eram o gatinho de inspiração, de estimação por algum tempo. Todo cão podia ser domesticado por algum tempo, mas era mantido livre. Todas as aves podiam se balançar nos ramos próximos ao lugar onde essa pessoa, onde essas pessoas estavam habitando, sem precisar ser trancado em uma gaiola, porque nada disso é necessário quando se é um morador de um planeta inteiro que está, cuja natureza está às suas ordens para ser aproveitada com critério e com cuidado. Aí, vocês costumam chamar os povos primitivos e suas religiões de coisas que não são muito desenvolvidas. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você for olhar todos os povos originários de todos os países deste planeta, vocês vão perceber uma coisa em comum bem engraçada. Ah! Eles cultuam as forças da natureza. Sabe por quê? Porque eram essas forças na natureza, o ar, a água, a floresta, o céu, a lua, o sol, as estrelas, eram seus conselheiros e intérpretes do mundo onde viviam e davam informações preciosas para que eles vivessem bem. Aí, no momento disso, eu vou dizer que isso evoluiu bastante se vocês forem fazer uma breve pesquisa sobre como esses povos originários viviam, vocês também vão descobrir uma outra coisa interessante. Eles eram nômades. Eles ficavam, não vou dizer que eles andavam com uma mochilinha nas costas, cada dia em um lugar. Eles ficavam 3 ou 4 meses, às vezes 1 mês inteiro, ou às vezes 1 ano inteiro em um lugar, e tinham que partir para um outro lugar por um motivo muito simples, para dar à natureza desse local onde conviviam tempo para se refazer, para que eles, ao voltarem a esse lugar, encontrassem os mesmos recursos que consumiram antes. E a vida de vocês era perfeita assim. Ah, mas poxa, mas você tem que andar com a casa nas costas que nem um caracol. É, sim, é isso, mais ou menos isso. Isso evoluiu até chegar aos povos ciganos que já carregavam carroças com suas coisinhas dentro. E isso aqui é um bom lugar, então vamos lá. Aquele teto que serviu de teto naquela casa também serve aqui, é isso aqui. A gente tem isso, a gente tem esses acolchoados para dormir, a gente tem essas roupas, A gente tem esses utensílios que fabricamos com coisas que tiramos da natureza. É, sim, assim. E aí vocês não entendem por que que volta e meia a natureza precisa tomar de volta locais onde vocês não têm nem o direito, nem a condição de permanecerem todo esse tempo, modificando a paisagem e transformando algo que funcionava com perfeição em uma coisa que a qualquer momento pode deflagrar uma questão dramática. E aí vocês não entendem, mas vocês precisam entender rapidamente, porque vocês estão no tempo onde essas coisas vão acontecer com muito mais frequência do que vocês estão preparados para aceitar bem. A primeira coisa não é nem aceitar bem. O primeiro conselho que eu tenho para dar para vocês é: a natureza reivindicou, vocês entreguem, por um motivo muito simples. Porque a natureza não está reivindicando como alguém que faz um pedido na justiça para reintegração de posse. A natureza está reivindicando, porque senão coisas ainda mais dramáticas acontecerão em muitas partes do planeta. A natureza é sábia, a natureza não está na dualidade. A natureza está fora da dualidade e obedece às leis que regem o universo. Então é o que é melhor para todos. Às vezes o melhor para todos é acontecer um furacão. Às vezes o melhor para todos é acontecer um tsunami. Às vezes o melhor para tudo é uma barragem se romper. Às vezes o melhor para todos é um alagamento gigantesco de uma área. Às vezes o melhor para todos é uma porção de vegetação pegar fogo. Aí eu não quero que vocês digam que Romero Salazar é um fatalista e quer que vocês aceitem isso. Ai, é vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. São as consequências de seus atos sobre a natureza, de tal maneira que vocês não estão dando para ela nenhuma outra maneira de colocar as coisas em ordem. Não. É assim, é que as coisas só vão para a ordem quando a natureza faz alguma coisa em nível planetário para que as consequências de seus atos, dos atos dos humanos, sejam minimizadas. E às vezes para isso é preciso uma coisa bastante radical. Eu já disse isso a vocês várias vezes, mas eu queria que vocês entendessem que quando vocês... Porque, ah, não fui eu. Não, sim. Todos os que estão encarnados aqui têm responsabilidade com o que está acontecendo com a natureza, com o que está acontecendo com o seu planeta. E eu já disse a vocês que isso não tem jeito de resolver. Não vai dar para resolver isso, vai dar para minimizar os efeitos se vocês tomarem consciência de que é necessário, como é que se age com a natureza. A primeira coisa, assim, age com a natureza como você gostaria que agissem com você. E a primeira coisa é respeito, não é? Você não gostaria de ser respeitado? Pois a natureza também gosta de ser respeitada. A natureza não é que ela gosta, ela precisa ser respeitada, porque é a natureza o verdadeiro habitat de vocês. e são os seres da natureza, as forças dos elementos e os elementais, que cuidam da casa de vocês para vocês. E a casa de vocês não é esse apartamento onde vocês moram, é o planeta, tá bom? Então, assim, como é que a gente resolve isso? A gente adota os princípios Yin. E há um princípio Yin para isso, que é cooperação. Cooperar não é apenas falar, ah, você precisa de celular, eu te empresto. Não é isso. Cooperar e agir de forma a que a convivência pacífica entre todos os humanos seja possível, em qualquer situação e em qualquer lugar. Então, mas nós somos brasileiros, esse pessoal não é brasileiro, então esse pessoal não pode ficar aqui. Quem falou para vocês? O planeta é de todos. Então, se vocês olharem os problemas que o territorialismo traz para vocês, eu posso ficar falando aqui até as 2 horas da manhã sobre esse assunto. É assim. Todos os problemas que vocês estão tendo com refugiados e a maneira como vocês estão tentando resolver isso está absolutamente equivocada. Vocês devem receber todos aqueles que precisam do seu território. Porque o território também é deles, não é seu. Não existe seu território. Não existe seu país. Tá bom? Existe um planeta onde em alguns lugares a vida humana está sendo ameaçada de uma maneira terrível, consequência de ações suas. E essas pessoas precisam ir para outro lugar. E deveria ser assim. Olha, eu vou dar um exemplo que nem isso vocês fazem. Vamos dizer que seu vizinho de parede caiu um helicóptero em cima do apartamento dele, mas o seu não aconteceu nada com o seu apartamento. O que é que você deveria fazer mesmo? Você deveria abrir sua porta e falar, venham todos para cá. Vamos nos acomodar aqui do jeito que der, até uma solução ser encontrada e vocês terem um lugar onde ficar. Então, se do meu lado existe alguém que está sendo ameaçado, sua sobrevivência está ameaçada por causa de território, é sua obrigação como ser humano ser a solução para isso, pelo menos por algum tempo. Eu estou falando isso porque nem isso vocês fazem. E aí o que vocês fazem? Um barco, uma embarcação cheia de pessoas que estão saindo de onde estavam porque é impossível viver lá, chega ao seu país e vocês não querem que essas pessoas entrem. Como se esse território fosse seu, e ele não é. Ele é da humanidade. Agora pense se estivesse acontecendo o contrário. Hã? Porque pode, eu estou falando isso, não é por nada, não é mera figura de linguagem. Eu estou dizendo isso porque isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de vocês. E aí seria muito bom se vocês humanos estivessem organizados para dar o suporte que essas pessoas precisam, porque amanhã ou depois você mesmo vai poder precisar e não vai ter. Entendi isso, que é uma questão de a humanidade do planeta inteiro falar a mesma língua E se vocês ainda não estão falando, já passou da hora de vocês começarem a fazer isso. Tá bom? Então, minha casa foi alagada. Aí eu temo que eu fico nessa casa. Aí essa casa é alagada de novo. E aí eu temo que eu tenho que ficar nessa casa. O que é que você está querendo? Você quer uma queda de braço com a natureza? Você vai mesmo fazer isso? É isso mesmo que você quer? Porque a natureza não está nem um pouco preocupada com isso. A natureza está preocupada com continuar mantendo a casa de vocês habitável para todos vocês. Essa natureza não vai mais conseguir isso, porque vocês quebraram as pernas dessa natureza. Mas ela vai continuar tentando até o fim. O que seria para vocês terem aprendido já? Vamos consertar as pernas dessa natureza, ou pelo menos vamos dar o apoio que essa natureza ferida precisa para continuar nos mantendo vivos pelo tempo que ela conseguir. Porque agora é isso, não é outra coisa. Não adianta voltar a ser nômade, só para aqueles que já enfiaram na cabeça, só porque eu falei a ideia tresloucada de colocar algumas mudas de roupa nas costas e ir mundo afora. Não, o mundo não está para brinquedo, não. Não vai dar para fazer isso. Agora não dá mais. E aí, não dá mais, o que precisa fazer? Precisa dar apoio que os humanos precisarem e fazer um esforço. O esforço que for possível. Mas todo o esforço para não haver mais fronteiras. Aí vocês estão caminhando no sentido contrário. Vocês estão cada vez mais defensivos com qualquer pequena invasãozinha de privacidade, como se isso fosse o fim do mundo. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque vocês criaram uma sociedade onde cada um acha que pode tomar aquilo que quiser só porque lhe dá prazer. Porque vocês estão deixando de ser uma humanidade para viver na desumanidade, que é correr atrás de prazeres e caprichos sem em nenhum momento pensar no que é melhor para todos. E aí, como é que alguém que está convencido de que algum território lhe pertence, como é que essa pessoa vai compartilhar isso com outras pessoas? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que parece dura, mas é bom vocês começarem a pensar nisso. Olhem aqueles que estão tendo que compartilhar, que agora, nesse momento, não é depois de amanhã, não. Nesse momento, estão tendo que compartilhar pequenos espaços com outros, porque perderam os espaços que consideravam que eram seus. Estão tendo que forçosamente compartilhar pequeno espaço. E aí pense se não é melhor fazer isso por bem do que ter que fazer isso. Obrigada, porque não vai ter jeito. Então, existem milhões de pessoas neste momento sendo obrigadas a compartilhar pequenos espaços e recursos muito limitados, porque a natureza se abateu sobre eles, ou a desumanidade se abateu sobre eles e tirou deles os seus espaços. Sendo que ninguém tem nenhum espaço, coisa alguma. Todos têm tudo, se todos forem capazes de compartilhar tudo. Então, quando vocês olham para pessoas nessa situação, de terem perdido tudo e terem alguma coisa para compartilhar, vocês devem pensar que isso pode acontecer com qualquer um de vocês. E o conselho que eu dou é que vocês trabalhem internamente primeiro. Não é sair por aí fazendo coisas deslocadas para ajudar. Primeiro que ninguém precisa de ajuda. As pessoas precisam de apoio. Que ajuda inclui vocês acharem que estão numa situação onde nenhuma dessas catástrofes e misérias vão acontecer. E todos vocês estão nesse barco. Pode acontecer com qualquer um de vocês. Então, olha só. A questão é: o apoio que vocês devem dar é no sentido de essas pessoas encontrarem, terem condições de escolherem outros lugares para viver. É isso. O planeta é muito grande. Então, se alguém está com dificuldade de ficar naquele espaço, porque as condições no espaço estão conspirando contra a sua vida, não está sendo um bom lugar para se viver, essa pessoa tem direito de buscar um outro espaço. E aí a coisa que vocês chamam de hospitalidade é no sentido de facilitar que essas pessoas encontrem onde elas quiserem. Um lugar onde possam montar seu acampamento. É. Um nômade, quando encontrava um lugar adequado, montava o seu acampamento. Um grupo nômade. Ah, esse lugar aqui tem um córrego próximo. Ah, tem alimento. Ah, tem caça. Ah, peixes. Vamos ficar aqui por algum tempo. A vida humana é isso. Não é. Eu vou comprar um lugar e vou ficar nele até o último dia da minha vida, onde eu vou ficar imune, seguro contra qualquer coisa que possa acontecer aos outros seres humanos. A mim não, porque eu já resolvi esse pequeno problema. Então, eu não estou dizendo que vocês não devem, porque agora não dá para ser nômade. Que vocês, já falei para vocês, amem seus espaços, amem as suas casas. Ele é seu terceiro templo. Mas o terceiro templo, lá no começo, era a cabana, a gruta, a caverna, a árvore que eu escolhi para passar a noite, e se for bom, eu vou ficando e fazendo isso ficar um pouco melhor, até que as intempéries, as estações do ano, os movimentos da natureza me convençam que eu preciso ir para outro lugar. A vida no planeta é isso, para quem entendeu e para quem não entendeu. Isso está ficando dramático pelo simples motivo de que a natureza não está dando conta de vocês estarem remando contra as leis que regem o universo. É só isso. Eu estou falando isso porque eu preciso preparar vocês. Se vocês estiverem preparados internamente, o que vai acontecer externamente não vai deixá-los nem com medo, nem confusos. Entendam que ninguém pode ousar entrar numa queda de braço com a natureza. Entendam isso e façam a parte de vocês. Qual é a parte de vocês? Não há fronteiras. Todos os humanos têm direito de caminhar pelo planeta e construir e montar o seu acampamento onde eles acham que é possível. E nós temos que colaborar para que cada ser humano tenha o que ele precisa para sobreviver. Por quê? Não é porque vocês são irmãos, não, tá? É porque todos vocês são manifestações do Criado Ser Supremo que deveriam agir da maneira como ele agiria se estivesse aqui. Aí, nesse sentido, vocês têm uns exemplos bacanas, como Krishna, ou o Nazareno, Buda e uma série de outros que sequer foram considerados dignos de terem uma religião fundada em seu nome, mas que foram avatares tão importantes quanto. Aconselho vocês a seguirem os passos daqueles que estavam vivendo no mundo material do jeito que um Criado Ser Supremo deseja que todas as suas manifestações vivam. E aí muita coisa pode começar a mudar. Ah, mas não há tempo para mudar as coisas, já estamos todos ferados mesmo. Não, vocês querem terminar como? Como vocês querem que seja o seu futuro? Quando eu falo isso, eu estou falando de suas crianças. Porque é possível viver esses últimos séculos de uma maneira digna, harmoniosa e feliz. Mas para isso, vamos precisar mudar um pouco algumas coisas que vocês consideram corretas e favas contadas para ter tranquilidade. E uma delas, eu já falei de várias coisas, mas hoje eu estou falando do conceito de territorialismo, que precisa ser urgentemente modificado dentro de vocês e não fora. Que quando vocês entenderem o que isso é dentro de vocês, vocês vão começar a agir fora como quem considera que nenhum território é seu. E que, se for preciso compartilhar, você fará isso com a certeza de que isso é o que deve ser feito. O desequilíbrio dessa civilização está baseado em posse. E a posse, e o conceito de posse mais grave, que está provocando a morte de milhões, é o conceito de território. Isso é meu. Esse é o meu país, aqui não entra isso, aqui só entra aquilo, aqui só vive quem pensa dessa maneira assim, 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 assada, Ou só entra no meu país quem tem dinheiro para gastar aqui? Pois é. Isso está provocando duas aparentes guerras. Eu já falei para vocês que essas guerras não são nada se comparadas às guerras individuais que estão sendo travadas entre seres humanos no dia a dia, a tal ponto que há quem defenda que cada cidadão deveria ter uma arma para se defender e defender seu espaço. É só para pensar um pouco, é só para começar a pensar e se desfazer dessa ideia e colocar no lugar desse conceito de territorialismo o conceito de cooperação, compartilhamento. Aprendam a compartilhar, porque ainda nessa vida, em algum momento, vocês terão que fazer isso. E quando eu falo vocês, é cada um de vocês. Porque vocês não estão manifestados por nenhum outro motivo, a não ser para se ver com a situação que em outras vidas vocês criaram. Então, aí estou isento. Não sabemos. Então, é melhor começar a repensar a questão de posse de espaço, porque ela não existe. Ah, mas isso me deixa muito inseguro. Pense o seguinte: semelhante atrai semelhante. Então, se você modificar a maneira como você pensa e substituir esse conceito de territorialismo por um conceito de cooperação, você vai atrair para vocês pessoas que pensam, você vai atrair para você pessoas que pensam igual. E aí não será difícil, quando você passar por uma situação difícil, estar cercado de pessoas que colaboram com você e são gratos por você colaborar com elas. Existem muitas maneiras de passar por uma crise de territorialismo. E a única que vale a pena é a experiência baseada na cooperação, no compartilhar. Se vocês treinarem compartilhar agora, quando chegar a hora, vocês estarão prontos. E aí vocês atrairão para vocês a melhor cooperação e compartilhamento possível. Pensem nisso. Pavimentar a estrada do futuro é agir de forma a que esse presente, no presente, de forma que esse presente gere um futuro mais harmonioso. É onde vocês sabem. Então, acho bom vocês começarem a pensar nisso. Olhem para o mundo, olhem para as situações catastróficas que estão acontecendo pelo mundo afora. E vocês não precisarão fazer muito esforço com o seu cérebro físico para entender que na base de tudo isso está o conceito de posse territorial. Porque o território não é só um pedaço de terra onde você pisa. O território onde vocês estão sendo mais invadidos e não estão percebendo é a sua mente, que está sendo levada a acreditar que, ao invés de compartilhar, vocês precisam se defender. Não, vocês não precisam se defender contra um outro ser humano. Se defender contra uma manifestação divina igualzinha a que você é, não. Basta compartilhar e você não vai ter que se defender, jamais. Pronto, terminei o que eu tinha a dizer. E se vocês tiverem perguntas de qualquer natureza, se vocês não estiverem dispostos a encarar o assunto, se vocês não estiverem dispostos a encarar o assunto, não tem importância. Mas as minhas palavras vão ficar aí dentro da sua cabeça, fazendo um pouquinho de barulho. E isso é o que realmente importa. Então, estou aguardando.
Temos perguntas.
Então, vamos lá.
A primeira é da Samantha Feliciano Tess. Romero, pensando nessa possibilidade de futuro, qual é a forma segura de apoiar? Pergunto porque posso querer apoiar alguém que ofereça algum perigo. Como faço para saber se a pessoa que precisa é confiável? Existe alguma forma de me assegurar? Intuição ou algo assim?
Não, Samantha. A única forma de você ter certeza de que você está apoiando uma pessoa que não vai lhe fazer nenhum mal é mudando a sua vibração, colocando a sua vibração num patamar que ela só vai atrair pessoas que realmente precisam. Como é que eu faço isso, Romero? Ao apoiar, não queira nada em troca. Ao apoiar, faça como o Nazareno fez. Que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita está fazendo. Apoiar não é dar à pessoa o que você acha que ela precisa. Apoiar é objetivamente olhar o que essa pessoa precisa e dar exatamente o que ela precisa, nem mais e nem menos. E para apoiar territorialmente, você necessariamente não precisa, deve, se for necessário, colocar essa pessoa dentro da sua casa, deve, se for necessário. Mas as circunstâncias que tornam necessário colocar uma pessoa, receber uma pessoa no seu templo, são poucas. Existem muitas outras formas de apoiar. Mas, quando for necessário, é preciso se arriscar. Eu poderia lhe contar uma história bastante forte a respeito disso, mas não temos tempo. Basta saber que, sim, você pode apoiar uma pessoa que está se aproveitando da situação. Mas se você estiver agindo em nome do que é melhor para todos, você vai saber. Você vai saber e existem muitas maneiras de dizer: bom, já apoiei você o suficiente, você já está ótima, você já está bem, então agora você pode procurar um outro lugar onde ficar, suas coisas, onde você possa se reconstruir. E existem outras maneiras de compartilhar que não são necessariamente sair da sua cama e dar a sua cama para uma pessoa dormir. Pode acontecer, mas são situações muito extremas. Acontece que os seres humanos são de tal maneira que muitas vezes eles querem apoiar só para depois dizer: eu apoiei. E muitos até com a intenção de receber alguma coisa em troca. Não dá. Então, é assim. Sabe qual é a segurança? A segurança é: eu não quero nada, essa situação é essa mesma, isso vai precisar ser feito. É preciso lucidez centramento e total e completo desinteresse a respeito do que eu vou ganhar com isso. Sabe o que as pessoas ganham quando elas apoiam? E apoiam quando a pessoa precisa ser apoiada? Elas recebem apoio quando precisa. É isso que acontece. Agora, em nome de uma organização que diz, ah, recebo na sua casa uma pessoa que está com problemas, não. É assim, você precisa estar diante do problema. A questão precisa se apresentar a você. E é você quem deve decidir. E não tem problema se você disser a si mesma, eu não tenho centramento suficiente para apoiar essa pessoa. Admita, aceite isso e diga, lamentavelmente, eu tenho recurso, mas eu não tenho o estofo interno, a condição interna para fazer isso, sem ficar com todos os meus cabelos em pé, com medo de que você faça alguma coisa muito ruim comigo. Se é assim, é melhor não apoiar. Por isso que eu estou falando que a questão é interna. Porque se você estiver centrada o suficiente, com suas práticas espirituais em ordem, você vai sentir. Não é intuição, não passa por aqui. É percepção, é aqui. Aqui, ó. No lugar onde Deus está. E aí, não dá para ter isso sem estar internamente acreditando que todos os seres humanos, que todos os lugares de todo o planeta pertencem a todos os seres humanos, que o seu espaço está lhe sendo dado por empréstimo e que você deve cuidar bem dele e compartilhá-lo com aqueles com quem você sente que você pode confiar. Não esquece que confiança é uma coisa que se constrói. Então, conheci ontem na rua, estava morando dentro de uma barraca, eu trouxe para dentro da minha casa e agora eu tenho que confiar. Não, eu não posso confiar. Eu não posso trazer essa pessoa para dentro da minha casa porque eu não confio nela. Eu primeiro preciso confiar. Para confiar leva tempo. Mas eu posso fazer inúmeras outras coisas. Inúmeras outras coisas para que essa pessoa tenha direito de ter território. Mesmo que esse território, momentaneamente, seja uma barraca de um por um. Entendi isso. Não é uma questão de, o Romero falou que a gente tem que colocar todas as pessoas que estão nas ruas dentro de casa, até porque você teria uma grande surpresa. Algumas das pessoas que estão na rua não querem nem voltar para suas próprias casas e nem querem serem colocados na casa de quem quer que seja. Então, se vocês fossem fazer isso direito mesmo, pesquisar, vocês veriam que nem todos os seres que vocês consideram miseráveis são miseráveis. E muitos daqueles que vocês consideram que não são miseráveis, são. É por isso que não dá para julgar. E aí é assim. Faça o que der, faça o que você puder. Mas eu gostaria que você cultivasse dentro a ideia de que ninguém é dono de nenhum território. Só cultivar essa ideia já vai lhe dar uma enorme liberdade. Uma liberdade tão grande que inclui nela dizer, não, eu não sou capaz ainda de de compartilhar o meu espaço pessoal com você. Essa sinceridade, se ela existisse em todas as pessoas, se todas as pessoas que habitam esse planeta reconhecessem que o território é de todos e também reconhecessem que não, eu não estou preparado para compartilhar o meu espaço individual com alguém, isso já mudaria tudo. O que não dá é para as duas coisas mais comuns, mais frequentes que vocês fazem. Um, a negação. Não, nada disso está de fato acontecendo. Não está acontecendo nada. É normal essa questão. Não, as pessoas têm direito de defenderem seus próprios espaços e não quererem compartilhar. Negação. E a outra é, e daí? Eu não sou responsável por isso. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso garantir que as coisas comigo saem do jeito que precisam sair. É, o jeito tamásico e o jeito rajásico de lidar com isso. O jeito tamásico é, nada disso está acontecendo. E o jeito rajásico é, está acontecendo, mas e daí? O que eu ganho com isso? O que eu ganho cultivando dentro de mim a certeza de que eu não sou dono de nenhum espaço? De que eu apenas estou ocupando esse espaço por algum tempo, que eu nem sei quanto tempo é. Por mais que os contratos rezem que esse espaço é meu. É isso. Então, Samantha, qual é a maneira de você estar segura? Não há maneira de você estar segura. Há uma forma de você colocar a sua vibração de uma forma em que você perceba a sua limitação com relação a isso e seja honesta e sincera com reconhecendo a sua limitação. Porque quando a gente aceita a limitação, e a limitação é de todos os humanos, não é sua, é de todos os seres humanos. É. A civilização de vocês está baseada na posse de espaço. Então é assim. Se você cultivar a ideia de que a coisa não deve ser assim, e for muito honesta e sincera com você mesma, para não se violentar, dando apoio quando você não tem condições internas de apoiar, isso é mais importante do que tudo, porque é isso que traz consciência. Eu não estou dizendo todas essas coisas para vocês agora saírem por aí fazendo o que vocês não têm condição de fazer. Eu estou dizendo tudo isso para vocês para colocar um novo conceito na cabeça de vocês, que é o conceito correto. E quem sabe assim, vocês começam a agir de uma maneira que traga para este final de civilização alguma paz, que é a única coisa da qual vocês realmente precisam. Bom, espero ter respondido. Mais alguma pergunta?
Temos sim, Romero. A próxima é da Luísa Shelley Tubaldini. Olá, querido Romero. Por vezes leio que a humanidade estaria caminhando para uma fase em que muitas pessoas retornariam à zona rural, em comunidades menores, etc. O que você teria a dizer sobre isso?
É, Luísa, isso vai ser inevitável. Mas no outro jeito que as pessoas pensam, ah, eu vou para o campo e aí lá eu vou me cercar de algumas pessoas, de preferência pessoas interessantes, com as quais eu possa ter trocas espetaculares, tanto intelectualmente quanto emocionalmente. E vai ser o paraíso sobre a terra. Não é nada disso, Luísa. É assim, isso vai ser inevitável. Sim, pequenas comunidades, sim, isso vai ser inevitável. Mas não é assim. É assim. Agora a gente não pode mais viver aqui. Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Onde é que a gente pode encontrar um espaço onde a gente possa montar nossas barracas e compartilhar tudo que nós temos, tudo que nós somos, para nos mantermos vivos. É, nada de colocar o carro na frente dos bois. Vocês não estão preparados para isso. Se vocês agora resolverem, vou fundar uma comunidade rural, e quem quiser pesquisar pode encontrar coisas absurdas a respeito dessas tentativas, que não são tentativas reais, são fugas. Por quê? A maneira como você está é a maneira como você vai ficar numa comunidade rural, hein? Agora, se acontecer alguma coisa e você tiver que se abrigar numa comunidade rural, é completamente diferente. Coisas que você não mudaria porque você, afinal de contas, estou querendo ir para essa comunidade rural, mas lá eu não quero mudar nada a respeito de quem eu sou. Não vai dar. Mas é necessidade, que é a mola mestra que conduz todas as transformações da humanidade. Ditar que é preciso estar numa comunidade rural, porque não tem outro jeito, todo mundo vai ter que fazer suas mudanças para poder compartilhar, para poder ficar vivo. Entendeu? Então é assim, muito lindas essas, elas não vão a lugar nenhum, todas essas fugas da realidade. Porque o que é uma comunidade rural planejada hoje? É uma maneira de levar a maneira como você vive aqui no meio da cidade, apenas para um lugar retirado, afastado, no campo. Mas quando você faz isso, você contamina o campo. Entende o que eu estou dizendo? Você vai querer lá televisão, ar-condicionado, canil para seus cãezinhos, carro, jipe, refrigerador, congelador. Máquina de lavar. Querida, não é isso. Absolutamente não é isso. Não se trata disso. Agora, que vocês terão, em algum momento, que abrir mão das facilidades urbanas para simplesmente sobreviver, vocês terão. É isso que eu falo em treinar, em já ir se acostumando. Eu não estou dizendo para agora vocês começarem a lavar as suas calças jeans no tanque. Estou dizendo apenas a vocês que vai chegar uma hora em que isso terá que ser feito. Se é que vai haver tanque, e se tiver calças jeans, né? Pensar em território significa pensar que as contingências do momento cósmico e as contingências da sua questão kármica, a que extremos ela pode ir agora, e se preparar internamente para isso, internamente. Mas o que é se preparar internamente? Olha, exercite a aceitação de todas as coisas tal como elas estão agora, para poder enxergar a solução para cada coisa que está se manifestando como questão kármica aqui e agora. Lembra, só existe o aqui e agora, não existe outra coisa. E qualquer coisa que tenha a mais leve, mais leve parecer com o futuro, é algo que precisa ser construído agora. Não é hora de construir nada fora, é hora de construir dentro possibilidades de permanecer e continuar, sejam quais forem as urgências e as condições em que a realidade se manifestar para você. É preciso desenvolver uma capacidade de adaptação interna, que significa apenas aceitação, para ser capaz de olhar para fora e falar: a situação é essa, vamos procurar as soluções. Isso é mais importante que qualquer tentativa para fugir para o campo. Espero ter conseguido responder a sua questão.
A próxima, Romero, é da Márcia Brandão.
Sim.
Ela diz: Romero, no Brasil temos milhares de miseráveis. Como receber pessoas de outros países se sequer cuidamos de quem está aqui?
Márcia, não é uma questão de como. É uma questão de que isso é o que deve ser feito. É assim, talvez a solução para esses miseráveis sejam todos os saberes, todos os recursos que não são dinheiro, que essas pessoas têm para oferecer a essa comunidade que está aqui, neste território. Às vezes, não receber e receber, a gente chama receber quando a gente abre as portas para pessoas. Sabe por que receber? Porque elas não vêm sozinhas, elas não estão vazias. Elas têm força de trabalho, experiências, conhecimento, uma série de coisas que, quando compartilhadas, porque ninguém não tem nada para dar. E talvez a força de trabalho, a experiência, os saberes dessas pessoas que deveríamos receber, porque elas têm direito, não é uma questão de como vamos fazer. É uma questão de que essa pessoa tem direito a isso. Esse direito não pode ser negado. Como nós vamos resolver isso é outra história. Nesse como nós vamos resolver isso, já está incluído tudo que essas pessoas podem fazer sobre a situação que enfrentamos. Disso que o compartilhar é feito. Compartilhar não é quanto dinheiro você tem para pagar os serviços que esta nossa nação tem para te oferecer. Não é nada disso. Compartilhar é: você me dá o que você nos dá o que você pode, e nós vamos retribuir com o que nós podemos. Mesmo se fosse o caso de todos ficarem miseráveis juntos, ainda seria o melhor a fazer. Não sei se você entendeu. Não está em questão como é que nós vamos lidar com os nossos miseráveis, se estamos recebendo mais miseráveis. Pode ser que eles não sejam miseráveis. E não é uma questão de quanto dinheiro eles têm. Às vezes, ao fechar a porta para uma pessoa, estamos fechando a porta para a solução. Mas sempre vamos ter que perguntar a nós mesmos se nós temos condição, e não é essa condição, não é a condição nem econômica nem financeira, é a condição interna de receber essas pessoas. O que é a condição interna? É: eu vou receber essas pessoas e depois eu vou trucidá-las com o meu desprezo e a minha desumanidade, o meu preconceito? Eu vou recebê-las e depois vou persegui-las e negar a elas as condições de sobrevivência? Ou eu vou recebê-las e, levando em consideração que ninguém vem de mãos vazias e de que compartilhar é isso, uma troca? Eu tenho algo para dar, essas pessoas também têm algo para dar. E quem sabe algumas dessas pessoas não estejam trazendo as soluções. É disso que se trata. Mesmo que receber as pessoas que estão sem lugar onde ficar transforme a nação em uma nação miserável, ainda assim é o que precisa ser feito. É engraçado porque quando vocês estavam precisando de mão de obra, estou falando, você falou no Brasil, estou falando dos brasileiros, vocês importaram mão de obra, enganando essas pessoas, dizendo para elas que elas iam encontrar coisas maravilhosas aqui. E essas pessoas que vieram enganadas, esses que vocês chamam os imigrantes, e que não eram só italianos, vinham de todos os lugares da Europa onde havia guerras. Essas pessoas fizeram muito por esse país. Os orientais, os negros que vieram depois da escravidão, fizeram muito por esse país. Então, isso não é uma justificativa. Se é um contingente enorme de miseráveis, é porque as pessoas que ocupam esse território, por uma questão kármica, por outras questões que não tem nada a ver com ser dono do território, essas pessoas criaram as condições para que esses miseráveis existissem. E nem todos os que estão vindo porque perderam as condições de sobrevivência nos lugares de onde vieram são miseráveis. Aí é que está, precisa pensar um pouco nisso.
A próxima, Romero, é da Samantha Feliciano Terce, e ela diz: Romero, qual o espaço de tempo estamos falando? Será um processo gradativo no mundo?
Samantha, vocês estão caminhando para a extinção. Vocês estão caminhando para a extinção porque vocês estão deixando de ser humanos. Isso está acontecendo agora, Samantha. E vai piorar muito se vocês não mudarem a sua maneira de pensar. Não é uma coisa que é uma probabilidade futuro. Não é futuro. É aqui e agora. Não é futuro. E se vocês querem um futuro pequeno, mas podemos chamar de futuro ainda, vocês precisam olhar para isso. E precisam olhar para isso fortemente. E é mais interno do que externo. Como eu disse, não adianta nada sair agindo, abrindo a porta da sua casa para refugiados. Não é isso. Mas também pode vir a ser isso. Mas é olhar para tudo que está acontecendo com esses olhos e fazer todo o seu possível para agir com essa consciência e colaborar na medida do seu possível para que essa consciência tenha alguma possibilidade de se tornar uma realidade. Ou seja, não é? Ah, estou aqui discutindo se eles têm direito ou não. Claro que eles têm direito. Às vezes, claro, eles têm direito pode provocar alguma mudança em alguém. Agora, se trata de mudar a maneira de pensar dos seres humanos. Porque do jeito que os seres humanos estão pensando, isso não acaba bem. E é rápido. Mais alguma pergunta?
Sim. A próxima é da Flávia Faria. Salve, Romero.
Salve.
Poderia falar um pouco da vibração que envolve a adoção de crianças, especialmente de território em vulnerabilidade?
Olha só. Para começar. Adoção de crianças não pode ter por mutilação, preencher um espaço vazio ou dar a mim uma imagem de alguém que tem crianças ou que é bom adotando crianças. Não pode ser para solucionar um problema de ego. Para adotar uma criança, é preciso algumas normas e cosméticas bastante fortes. Eu estou trazendo para minha casa um ser humano que, com certeza, com ele, eu devo ter uma questão kármica de abandono. E eu não vou escolher a criança. Eu não vou escolher a criança. Porque uma criança não é uma bolsa, nem um sapato, nem uma roupa de grife. Uma criança é um ser. Então, eu vou dizer ao universo, eu quero apoiar um humano que é o futuro da humanidade. Eu abro as portas da minha casa para o futuro da humanidade. E eu vou cuidar deste ser, para ele se torne alguém que possa dar conta de si e fazer o melhor que é possível em todas as questões nas quais ele estiver envolvido. Vou dar o melhor de mim para formar um ser humano que não é meu. Meu sangue não corre em suas veias, mas é o futuro da humanidade. Eu estou abrindo a porta da minha casa para o futuro da humanidade. E eu vou aceitar quem vier. E aí pode deixar. Ok? que virá para você aquilo com o qual você vai poder lidar. E não esquece que não tem um acordo de triangulação. É um ato de generosidade seu, mas não é a generosidade de abrir a carteira e dar R$50 para um pedinte. É a generosidade de abrir a sua casa e a sua vida e dar o melhor de si por alguém que não vai ser o que você quer, porque jamais será. Jamais será. Nem se for seu filho de sangue. Porque os filhos não são continuações dos pais e os filhos adotados muito menos. Se a postura correta for sustentada ao longo dos anos, e a postura correta é: eu estou apoiando um ser que vai tornar o futuro da humanidade melhor por conta daquilo que eu der a ele para que ele se construa de uma maneira equilibrada. A segunda coisa é: você não pode adotar uma criança que você não saiba quem são os pais, porque um dia essa criança vai querer saber. E é importante para que essa pessoa saiba. Me desculpe. Então, há muito mais probabilidade de que uma criança adotada cumpra o seu papel kármico do que um filho de sangue. Por quê? Porque as questões ligadas ao karma de linhagem se tornam menores numa adoção, desde que esses critérios sejam respeitados. Eu não escolho raça, não escolho cor, não escolho religião, não escolho nacionalidade. Eu aceito a primeira criança que for oferecida a mim. Isso é respeitar a lei da sintonia. E eu sou, na vida desta criança, uma solução por causa da minha vontade, por causa do meu desejo. Uma solução para que essa criança se insira da melhor maneira possível na comunidade dos homens. Se essas regras não forem obedecidas, você está trazendo para dentro da sua casa um objeto de prazer, de capricho. E como você sabe muito bem, capricho é uma coisa que assim que você consegue satisfazer, perdeu a graça. E as adoções são para um tempo longo. As adoções devem funcionar até os 21 anos, como com toda a responsabilidade sobre qualquer criança. Então, quando você adota uma criança por capricho, querendo escolher, você está fazendo uma coisa, você está entrando em um desequilíbrio egoico bastante grande. Isso daí não vai funcionar. Ok? que quando perdeu a graça, perdeu a graça. E você estará cumprindo todos os passos da adoção. Obrigada. E não porque você acha que você está contribuindo para que o futuro da humanidade seja melhor. As questões de afeto, todo mundo acha assim, não, mas eu preciso escolher uma pessoa porque eu, pela qual eu seja capaz de me afeiçoar. Vocês têm uma péssima visão sobre o que é afeto. O afeto acontece naturalmente, quando todas as partes estão imbuídas de fazer o que é melhor para todos. Agora, apego é um desequilíbrio do afeto. Se você está pensando em adotar uma criança para ocupar um vazio que o seu ego quer e o seu sistema emocional que gira ao redor do ego está achando que você precisa e vai convencer você de que precisa adotar uma criança. Olha, ninguém precisa adotar uma criança. O que os humanos precisam é cuidar do futuro da humanidade. Às vezes, sustentar uma mãe, apoiar uma mãe para que ela consiga sustentar os seus 4 filhos, é cuidar do futuro da humanidade melhor do que adotar uma criança só para que um dia ela se torne um médico e você se sinta muito bem com isso. Está entendendo? O futuro da humanidade são todas as crianças. E adotar uma criança nunca deveria ser porque eu preciso. Deveria ser porque a minha consciência me diz que eu tenho que fazer algo pelo futuro da humanidade. É isso. Apenas isso. Desculpem pelo excesso de tosse, mas isso tem muito a ver com o tema. Não é muito fácil para a mulher que me empresta corpo falar sobre isso. Mas isso precisa ser falado. Vamos lá?
Não temos outra. Outras perguntas, Romero.
Então, vamos encerrar essa coisa. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderam, às vezes é preciso refletir um pouco e talvez seja preciso ouvir de novo. Mas eu garanto para vocês que levarem em consideração o que eu estou dizendo pode influenciar o futuro de todos vocês. Vamos fazer a oração do perdão para encerrar. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e em outras vidas e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Eu amo vocês. E espero por vocês na nossa próxima conversa. a Deus.